Boa tarde, na verdade boa noite. Nós vamos dar início a esta reunião. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, mas cumprimento particularmente os senhores presidentes do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e o senhor presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, a quem devemos um veemente pedido de desculpa pelo tempo de espera, que não é imputável a esta comissão. O que aconteceu é que houve uma alteração à ordem de trabalhos da reunião plenária e havia deputados da primeira comissão com participação no plenário e, portanto, não havia alternativa a não ser começar esta audição só depois de concluído o plenário. Ainda assim, pedimos naturalmente desculpa pelo atraso. Todos conhecem a grelha, sabemos que esta audição ocorre na sequência de um requerimento da Iniciativa Liberal. Portanto, a senhora deputada Mariana Leitão disporá de um período de tempo até 8 minutos para apresentar o requerimento. Depois, os senhores presidentes terão 5 minutos cada um para responder. Segue-se a ronda de perguntas dos grupos parlamentares e, no fim, cada um disporá de mais 5 minutos para as respostas. Começamos, portanto, pelo requerimento. Senhora deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer desde já a presença dos senhores representantes dos dois sindicatos que já foram identificados e também reforçar, obviamente, o pedido de desculpa relativamente a este atraso. O nosso requerimento incide essencialmente sobre aquilo que se passou no dia 7 de setembro, em que nessa manhã 5 reclusos invadiram-se do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus, um estabelecimento classificado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais como sendo de alta segurança e de complexa gestão. Apesar dos contornos deste evento indicarem que houve um conjunto de circunstâncias conjeturais que facilitaram a sua ocorrência, sabemos que há problemas estruturais e diversas fragilidades no nosso sistema prisional. Tem sido consensual, pelos vários governos da última década, a necessidade de se investir na requalificação dos estabelecimentos prisionais, na sua modernização, ao nível dos sistemas de segurança, ao nível dos recursos humanos, nomeadamente na formação e valorização dos guardas prisionais e também em programas de reabilitação e reinserção. No entanto, estas intenções têm estado muito desfasadas das ações. Portanto, há um conjunto de intenções, mas depois na prática pouco ou nada se verifica e a verdade é que o nosso sistema prisional tem diversos problemas que são efetivamente consequência de uma política de desinvestimento e de falta de visão reformista dos sucessivos governos. No caso concreto do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus, cuja construção terminou em 1975, a vigilância do perímetro é atualmente realizada com recurso a câmaras de videovigilância, uma vez que as torres de segurança foram demolidas em 2017. E além disso, dispõe, como sabemos, de uma cerca eletrificada que não pode ser usada porque, vou citar, a luz vai abaixo. E isto é um problema antigo que também nunca foi solucionado. De acordo com as declarações do ex-diretor-geral da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, no momento da evasão estariam ao serviço um total de 33 efetivos do Corpo da Guarda Prisional no estabelecimento em causa, negando o ex-senhor diretor-geral que esta fuga estivesse relacionada com a falta de efetivos do sistema prisional em geral e desta cadeia em particular, que no momento albergava, e penso que este número se mantém, 507 reclusos. As declarações que foram proferidas pelo ex-diretor-geral contrastam com aquelas que os senhores representantes dos sindicatos deram já ao longo do tempo e que não se cingem apenas a este evento. E, portanto, ao longo do tempo sabemos que foram feitos diversos avisos das entidades representativas dos trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional. Foram dados esses alertas com o objetivo de chamar a atenção para o desinvestimento não só ao nível dos recursos humanos, mas também ao nível do edificado que se encontra cada vez mais degradado. Assim, e não obstante reservar-me a fazer depois questões mais concretas no período que me está determinado para o efeito, pedia desde já que, nas intervenções iniciais, fosse possível clarificar, desde logo, esta incongruência entre as declarações do ex-diretor-geral da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e aquelas que os senhores deram relativamente à falta de recursos humanos, e também pedir-vos uma análise sobre aquela que é a vossa, a situação atual do sistema prisional ao nível concreto dos guardas prisionais, bem como da falta de condições de segurança que os senhores verificam no dia-a-dia, no desempenho das vossas funções. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Passamos agora à primeira intervenção das entidades e, portanto, vamos começar pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Dou a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato para uma intervenção até 5 minutos.
Muito boa tarde. Obrigado por nos receberem e, antes de mais, lamento muito que só nos deem 5 minutos para falar de um problema tão grave que está a acontecer em Portugal. No dia 5 de janeiro de 2023, estive nesta casa, acompanhado por o anterior presidente do sindicato, a alertar para tudo isto. Nós avisámos que não havia segurança. Nós disse que faltavam guardas prisionais. Nós dissemos que temíamos uma catástrofe. São palavras minhas na comunicação social também. Nós avisámos e ninguém nos quis ouvir. Peço desculpa, mas esta casa, a casa-mãe da democracia, é culpada também de tudo isto. Peço imensa desculpa, senhores deputados, com o devido respeito que me merecem, porque são os meus representantes do Estado. Peço desculpa, mas vocês têm culpa também disto. Alguns de vocês não têm culpa porque não estavam cá durante as últimas duas décadas, mas representam os partidos que governaram o país durante duas décadas. Nas últimas duas décadas, os serviços prisionais foram completamente abandonados. Completamente abandonados. Talvez porque não damos votos, talvez porque o Orçamento do Estado, nós só somos considerados despesa, não nos consideramos receita, porque não damos lucro, mas somos a única força de segurança do país que garante a segurança prisional. Somos porque eu não tenho dúvidas que sou força de segurança. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Apesar de nesta casa haver partidos que têm dúvidas, eu não tenho dúvidas que sou força de segurança devido a todas as inerências das minhas funções. Peço desculpa pela dureza das minhas palavras, mas eu estou aqui como guarda prisional, uma profissão da qual tenho muito orgulho. Peço desculpa por estar um bocado emocionado, mas é a minha profissão. Tenho muito orgulho na profissão que exerço. Sou guarda prisional com muito brio e todos os guardas prisionais, homens e mulheres deste país, que são pais e mães de família, são os únicos do país que conseguem sustentar o sistema prisional português. Nós somos o único garante do sistema prisional português continuar a funcionar. Feita a minha interpelação, agora vou responder, porque eu tinha que dizer isto, porque era mesmo necessário dizê-lo, para é a nossa posição. Quanto ao Sr. Diretor-Geral, o nosso ex-diretor-geral, são lamentáveis todas as afirmações que foram ditas, tanto nos dias a seguir, como depois numa conferência de imprensa, a que ele se dignou a estar presente, que se calhar mais valia a pena não ter ido. Eu trabalhei em Baldos de Deus em 2002 e posso falar com causa de conhecimento, porque trabalhei lá. Aquela rede nunca foi eletrificada. Nós vivemos num Estado democrático, respeitamos a Carta dos Direitos Humanos e era impensável num Estado que respeita a Carta dos Direitos Humanos haver uma rede eletrificada sem nenhum controle de aproximação à rede. Bastava uma criança que está ali para ir para as visitas tocar na rede ficar eletrificada. É lamentável que se tenha dito isto tanto na conferência de imprensa como à comunicação social. O que existe naquela cadeia são aqueles postos que se veem no meio da pista que são detector de movimentos que estão avariados há mais de 5 anos por desinvestimento. E se esses postos estivessem a funcionar, os reclusos, quando passaram, tinha-se detectado que aquele movimento acontecia. Voltando a esta situação que a Sra. Deputada, ainda me faltam 1 minuto e meio, vou tentar mesmo cumprir. Em 2021, 22 e 23, já na minha anterior direção, onde eu fazia parte e estive sempre presente em todas as reuniões, nós entregámos a todos os grupos parlamentares documentos que comprovam tudo aquilo que nós temos dito. Não sei se leram, teria sido muito interessante porque está cá. As condições de trabalho, a falta de guardas, a falta de condições das cadeias, a falta de viaturas e, como eu disse já várias vezes, isto é uma crónica de uma fuga anunciada. Eu estive aqui já como presidente do sindicato este ano. Estive no dia 28 de maio, no dia 8 de junho, no dia 5 de junho, no dia 20 de junho e no dia 17 com vários grupos parlamentares, que não vale a pena estar aqui a referir, onde nós voltámos a entregar um documento e dizíamos que tínhamos falta de guardas, falta de segurança e que temíamos uma catástrofe. Eu até posso citar as palavras que disse ao grupo parlamentar que hoje está no governo, do PSD, na última legislatura, que só faltava um empurrão para nós cairmos no abismo. Foi-nos dado na sexta-feira, no dia 7 deste mês. Eu lamento muito e, como eu disse, eu não sou doutorado. Fiz os meus estudos que foram os necessários para a minha profissão, que eu já disse, tenho muito orgulho em ser guarda prisional. Mas somos os únicos especialistas em Portugal em segurança prisional. É o corpo da guarda prisional. Não há mais ninguém. Não adianta ter técnicos de reinserção social, diretores que são lá colocados por muitos deles por lobbies, muitos deles por conhecimentos. Isto é realidade, já que estou aqui para falar a realidade do sistema prisional português. Não adianta. As únicas pessoas que podem salvar o sistema prisional português é o corpo da guarda prisional. E peço a esta casa, à casa-mãe da democracia, principalmente aos partidos, aos maiores partidos políticos, que de uma vez por todas nos deixem garantir a segurança dos estabelecimentos prisionais em Portugal. Nos deixem exercer segurança prisional e nos deixem trabalhar e nos deem as condições que nós andamos a pedir para trabalhar. Porque nós não pedimos só dinheiro. Nós pedimos condições de trabalho. Nós queremos ser profissionais, que somos profissionais, porque, como eu disse, somos homens e mulheres que todos os dias vestimos a nossa farda com muito orgulho, transportamos a bandeira portuguesa connosco todos os dias e temos muito orgulho e brilho no que fazemos. Por isso, a única coisa que pedimos a esta casa, eu como representante do maior sindicato do Corpo da Guarda Prisional, que representamos cerca de 96% do efetivo do Corpo da Guarda Prisional, peço, deixem-nos trabalhar, deem-nos condições e olhem para nós de uma vez por todas. Peço desculpa que passei um bocadinho o meu tempo.
Agradeço ao Sr. Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, disporá ainda de mais 5 minutos depois das perguntas feitas pelos grupos parlamentares, mas vamos agora ouvir o Sr. Presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, que tem a palavra.
Muito boa tarde a todos, quase noite. Desde já agradeço também a possibilidade de virmos aqui expor aquilo que realmente sentimos. Em relação a tudo isto que se tem estado a passar, nós já o ano passado tínhamos vindo aqui e alertámos para esta situação. O Corpo de Guardas não tem condições para trabalhar. Os estabelecimentos prisionais estão completamente obsoletos. Não temos viaturas para trabalhar, são viaturas com 25 anos. Nós paramos num hospital o caricato das portas de correr, caírem em cima dos guardas quando abrem a porta. Isto é uma vergonha para o nosso país. O Corpo de Guardas não tem condições, o sistema prisional está parado, sem segurança não existe reinserção e o que a Direção-Geral tem feito nos últimos anos é apostar na reinserção e abdicar da segurança. O que aconteceu no estabelecimento prisional de Valos de Deus foi o resultado de uma política economicista em que realmente abdicaram das torres de vigilância pelo sistema de vídeo. O sistema de vídeo é um complemento à segurança. Não podem abdicar das torres de segurança. Naquele caso, não teríamos passado a vergonha internacional de se ter dado aquela fuga daquela maneira. Eles até podiam ter fugido, como já fugiram de outras vezes, e num número bastante mais considerável. A questão é que não tinham fugido daquela forma, que foi uma vergonha para o nosso país. É uma vergonha para nós que representamos o Corpo de Guardas, que servimos o nosso país tentando fazer com que as pessoas estejam mais seguras cá fora, e o facto é que nós, sem culpa nenhuma, sentimos esta vergonha de termos deixado fugir 5 homens onde se estivessem lá as torres, eles não tinham fugido. O que se passa é que realmente nos últimos 20 anos deixou de se apostar nos serviços prisionais, deixaram de se construir estruturas, portanto estabelecimentos novos que realmente albergassem 1.000, 2.000 homens, portanto são situações que, essa é outra das situações, mas são situações que realmente têm que se rever. Não se podem fazer estabelecimentos para 800 homens ou 600 homens quando os outros países constroem para 1.000, 2.000, 3.000 homens. É uma questão de gestão de recursos. Nós, neste momento, não temos estabelecimentos mais recentes e andamos a transferir os reclusos do estabelecimento prisional de Lisboa para outros estabelecimentos que já estão sobrelotados. estamos a colocar numa cela, por exemplo, de 4 homens, estamos a colocar 8. Portanto, sem condições, 8 com uma casa de banho. Estamos a falar que são homens, eles não são animais que estão ali. Portanto, as zonas comuns são as mesmas, criam-se conflitos dentro dos próprios estabelecimentos, porque depois são muitos homens dentro da mesma área, portanto, e isto tem levado a que o sistema prisional, estes vários fatores, tenha entrado em decadência. Uma das propostas que se pode fazer é a separação da Direção-Geral dos Serviços Prisionais da Direção-Geral da Reinserção Social. Portanto, estas as duas foi o maior erro que existiu nas últimas décadas, foi ter juntado estas duas instituições. E depois quem ficou a gerir dá mais preocupação à reinserção do que dá à segurança. Mais uma vez eu refiro que sem segurança não há reinserção, porque não é possível efetuar a maior parte dos grandes projetos que existem, são precisos guardas, e nós não temos guardas. E agora chegamos à situação de que abrimos concursos e eles não são preenchidos na totalidade, porque realmente a carreira não é atrativa, é uma carreira de alto risco que nós temos, e os jovens hoje em dia não estão para isto. Muito obrigado.
Agradeço ao Sr. Presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional. Nós vamos iniciar a ronda de perguntas dos grupos parlamentares. As senhoras e os senhores deputados merecem todo o respeito, não representam o Estado, representam o povo, foram eleitos. Tratarão os senhores presidentes sempre por senhores presidentes e devem ser tratados também por senhoras e senhores deputados e nunca por vocês. Nesta ronda, cada grupo parlamentar dispõe de um tempo até 5 minutos. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o senhor deputado João Santos. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que naturalmente comece por cumprimentar os senhores presidentes dos sindicatos aqui presentes. É para nós, para o grupo parlamentar do PSD, uma honra poder recebê-los aqui nesta comissão e na Casa da Democracia. Dizer que efetivamente vem esta comissão no seguimento de um episódio que naturalmente não deveria ter acontecido, a fuga dos 5 reclusos de Val dos Judeus. Temos todos, acho que concordamos todos nessa premissa de que é um episódio que não deveria de modo algum ter acontecido e que não, no futuro não, esperemos que não volte a acontecer, mas penso que sem prejuízo desse episódio que justificou a vossa convocatória a esta comissão, penso que estamos ainda numa fase um pouco precoce para analisar efetivamente aquilo que aconteceu, porque também, como todos sabemos, ainda se aguarda que alguns relatórios de algumas auditorias sejam concluídos, sejam tornados públicos, para que depois nessa fase possamos fazer uma análise mais concreta e mais aprofundada daquilo que efetivamente aconteceu. Sem prejuízo disso, o Sr. Presidente disse há pouco que, utilizou uma expressão, penso, vou citar, que disse se estivessem lá as torres de vigia eles não teriam fugido. Penso que foi algo do género que disse. Pergunto-lhe se reitera, se confirma esta expressão que acabou de utilizar e se nos pode explicar o porquê para percebermos qual é que teria sido a mais-valia se efetivamente essas torres não tivessem sido destruídas e qual é que poderia ter sido a diferença no episódio que aconteceu há umas semanas atrás. Mas, obviamente, aproveitar também a vossa vinda a esta comissão para também podermos todos aproveitar aqui os vossos contributos, as vossas sugestões, a visão que vossas excelências e também os sindicatos que representam possam ter para dar à Assembleia da República e, por conseguinte, para ajudar também a Assembleia da República e por conseguinte, o Governo a trabalhar em medidas que possam melhorar o setor. Porque, efetivamente, a justiça, as medidas de privação de liberdade, o estado dos estabelecimentos prisionais, as políticas de reinserção social são, naturalmente, elemento-chave para um país europeu, um país que se quer moderno e, naturalmente, um país que se quer respeitador dos mais elementares direitos, liberdades e garantias. E falar de estabelecimentos prisionais é, naturalmente, falar de reclusos, como é óbvio, é falar das condições físicas dos próprios estabelecimentos prisionais e de segurança, e é, obviamente, falar dos guardas prisionais. E, se queremos estabelecimentos prisionais cumprir com dignamente a sua missão, precisamos, obviamente, ter guardas prisionais, em primeiro lugar, em número suficiente para cumprir essa missão e também guardas prisionais motivados, que se sintam respeitados e valorizados. E Pergunto, sendo que em certa medida vossas excelências já responderam a esta pergunta, se em vossa opinião o desinvestimento que o setor foi alvo nas últimas décadas e em particular nos últimos 8 anos conduziu ao estado calamitoso em que o atual governo herdou este setor. E o estado calamitoso resume-se de forma breve. Menos de 1000 guardas do que aquilo que seria necessário nas nossas prisões. Há 3 anos que não eram abertos concursos para a admissão de novos guardas, pese embora o PSD nos últimos orçamentos tenha apresentado essas propostas e tenham sido sistematicamente chumbadas pelo Partido Socialista. Guardas em protesto e a sentirem-se obviamente injustiçados por se sentirem mal pagos, prisões em más condições, inclusive de salubridade, mas também obviamente com problemas de segurança. Políticas de reinserção social pouco eficazes. E um parque de viaturas obsoleto, como há pouco também acabou de dizer. E eu penso que, sem prejuízo deste governo ter só 5 meses ainda de governação, penso que em 5 meses já deu sinais de que efetivamente está preocupado com o setor e que quer ajudar o setor, em primeiro lugar, respondendo também àquilo que têm sido as reivindicações dos guardas prisionais e, por conseguinte, ao investir nos guardas prisionais, está naturalmente a investir em todo o setor. E a verdade é que o atual governo já assinou um acordo com 3 sindicatos, com vista ao aumento do suplemento mensal por serviço em 300 euros, O atual governo já aceitou a proposta de equiparação para os guardas prisionais do modelo de avaliação de desempenho da PSP e o atual governo, através das finanças, também já autorizou a abertura de um procedimento para a contratação de 225 novos guardas prisionais. Obviamente que poderão dizer que estas 225 novas vagas podem não vir a ser preenchidas porque não existem pessoas interessadas em ser guardas prisionais. A ver, vamos. Ou seja, se nós não abrimos o concurso, também não poderemos saber se efetivamente existe procura e se vamos ou não conseguir preencher as vagas. E se não conseguimos preencher as vagas, também certamente cá estará o governo para procurar resolver o problema, porque toda a gente já percebeu que a falta de guardas prisionais é efetivamente uma necessidade, é um problema identificado e, portanto, cá estará o Governo para também responder a essa necessidade, porque, ao contrário de quem nos governou anteriormente, nós não empurramos os problemas para baixo do tapete, nós estamos aqui para resolver e para dar resposta, neste caso, aos guardas prisionais e àquilo que é a necessidade dos estabelecimentos prisionais no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Santos. Passamos ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer a presença do Sr. Presidente do Sindicato Nacional, do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, e do Sr. Presidente do Sindicato Independente e também em nome de todos e de todas pedir desculpa pela circunstância da ordem tardia. Eu queria começar por dizer o seguinte. O Sr. Presidente Frederico Moraes, não estou em erro, disse publicamente que se fosse crucificado um guarda prisional, quando deveria ser crucificado alguém que levou a esta situação, que era aí que então iriam paralisar o sistema prisional. Devo dizer que foi algo que nos deixou bastante alarmado e ontem, penso que foi ontem, o Sindicato das FIAs da Guarda Prisional considerou, não, foi na segunda-feira, em comunicado, que se mantêm as condições funcionais que proporcionaram a fuga de 5 perigosos reclusos no dia 7 de setembro da cadeia de Val dos Deus. E, portanto, penso que há aqui uma concorrência também do que ouvimos da vossa parte, de já terem estabelecido as causas desta fuga. Portanto, houve um concurso de falhas por parte de responsáveis pelas condições em que estariam aquelas prisões, que levaram à fuga destes 7 reclusos e, portanto, para vocês está encerrado o caso. A isto contrapôs-se as palavras da Ministra, que falou numa cadeia sucessiva de erros, de falhas graves, grosseiras, inaceitáveis, em desleixo, em facilidade, em irresponsabilidade, em falta de comando. Foram algumas das expressões que utilizou. Naturalmente, imaginamos que estão a decorrer as necessárias investigações e inquéritos e esperaremos naturalmente por elas. E disse que não houve falha nenhuma no Siresp. Teve o cuidado de dizer que havia um diretor que não havia falta de diretor, havia um diretor em funções. E o que eu queria aqui tentar apurar convosco, portanto, esperando por estas circunstâncias e também sabendo que a Ministra da Justiça anunciou publicamente no dia 12 de setembro que o processo negocial com o Corpo de Guarda Prisional estava concluído, também se nos pudessem dar alguma informação sobre isso era-nos útil. Eu queria saber o seguinte, nós sabemos que a fuga deu-se às 10:01, foi quando o último recluso ultrapassou o muro, penso que foi por aí. Eu queria saber exatamente quando é que aqueles dois guardas que são referidos na sequência cronológica é que detectaram. Se de facto estava um guarda num dos pavilhões e outro circulava no perímetro interior da prisão, quando é que detectaram? Como é que detectaram? Quando é que avisaram o diretor interino? Como é que foi o alerta da GNR, da Direção-Geral? Como é que foi o alerta da Polícia Judiciária? Portanto, estes pontos para nós parecem-nos fundamentais, porque, repare, independentemente de ser para nós claro que há problemas nas prisões e problemas que têm a ver com questões amplas que para nós não encontram soluções boas na reconstrução de torres de vigilância ou na eletrificação da rede de arame farpado, e não nos parece bom pensar neste assunto no rescaldo de uma fuga, independentemente disso, é para nós muito importante sermos precisos naquilo que são nexos de causalidade que se devem estabelecer relativamente a uma fuga e também tranquilizar as pessoas neste sentido. Nós sabemos que a nossa taxa de fuga de reclusos é 5 vezes inferior à da União Europeia. Nós sabemos que houve, de facto, uma redução de 9% dos guardas prisionais, enquanto que o número de reclusos aumentou. Mas também sabemos que a rácio entre reclusos e guardas prisionais é maior do que a da União Europeia. E, portanto, nós temos vários problemas que temos de enfrentar no sistema prisional, desde logo as próprias condições em que os detidos se encontram, e os relatórios internacionais que nos dão conta disso são, de facto, preocupantes. Mas nós não podemos, a partir de uma fuga que aconteceu, que é grave, deixarmos de raciocinar do ponto de vista jurídico, que é estabelecer o nexo de causalidade relativamente a esta fuga. E, portanto, deixava-vos estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Passamos ao grupo parlamentar do Chega e tem a palavra a Sra. Deputada Vanessa Barata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidentes do Sindicato da Guarda Prisional, a quem agradeço já a presença. Nós tivemos recentemente um plenário onde o debate fixado, que foi fixado pelo Chega, foi sobre prisões e onde muito se falou sobre guardas prisionais em geral e também sobre Valdos de Deus em particular. E, de facto, se há recursos absolutamente essenciais no sistema prisional, o Chega considera que são os recursos humanos, nomeadamente os guardas prisionais. Infelizmente, estes profissionais só são lembrados quando há um infortúnio como aquele que aconteceu em Valdos de Deus. E podemos, efetivamente, analisar esta fuga através de vários prismas, mas nunca poderemos fugir ao facto de que o sistema prisional está em ruínas e que os sucessivos governos não foram capazes até agora de resolver ou sequer de mitigar esta situação. Tal foi o desinvestimento, a desatenção e o desinteresse no sistema prisional e concretamente na carreira de guarda prisional. E sabemos que o Corpo da Guarda Prisional tem um dever de disponibilidade permanente e que todos os dias estes guardas trabalham para que seja assegurado o normal funcionamento do sistema prisional. Pergunto, por isso, e já responderam de certa forma, como é que são as condições e infraestruturas dos guardas prisionais, se existe ou não, se é verdade ou não, que existe um recurso abusivo ao trabalho suplementar, se o mesmo é devidamente remunerado, se existe uma constante mobilização pessoal em dia de folga, e se quando o limite de horas é atingido, pode um guarda prisional recusar-se a fazê-las, mesmo sabendo que as mesmas não vão ser pagas. Em relação à fuga de Valdos de Deus, cujos factos já foram aqui muito escrutinados, eu pergunto, eu tenho as seguintes questões. Consideram, os senhores presidentes do sindicato aqui presentes, consideram que os protocolos de fuga estão devidamente estruturados e atualizados? Tem o estabelecimento prisional Valdos de Deus condições para garantir que não haverá novas fugas? E relativamente a outros estabelecimentos prisionais portugueses, será possível esclarecer, também já foi aqui abordado, a questão das torres de vigia, nomeadamente desde quando é que não funcionam, porque é que se acabou com as torres de vigia e se consideram os seus presidentes que essa decisão teve um impacto determinante, vá, na fuga dos 5 reclusos. Consideram razoável, na prática, o número de guardas existentes e o rácio de guardas por reclusos em Val dos Judeus e nos restantes EPs? Consideram razoável o número de guardas existentes para a visualização das câmaras de videovigilância e respectivos turnos, porque sabemos que existem turnos? Podem dizer-nos, na vossa perspectiva, a criminalidade tem aumentado dentro dos próprios estabelecimentos prisionais, nomeadamente em Vale dos Judeus? E, por fim, eu queria perguntar se, da vossa experiência na profissão e como representantes que são dos guardas prisionais, se sentem seguros para afirmar que não haverá mais fugas nos estabelecimentos prisionais portugueses, se confiam nas infraestruturas, se confiam no estado que as coisas estão neste momento. E queria fazer-vos uma última pergunta, que é se sentem que foram injustamente o bode expiatório do estado degradado dos serviços prisionais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vanessa Barata. Passamos à Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Mariana Leitão. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, antes de entrar propriamente nas perguntas, queria só deixar aqui uma nota. Já se percebeu que, de um lado, temos uma tentativa de ainda estamos em fase preliminar, ainda há aqui uns relatórios para esperar de auditorias, do outro lado temos, mas afinal o nosso país tem estatísticas muito boas. Há uma coisa que é certa e que os senhores já disseram. Fomos todos alertados. Toda a gente sabia o estado em que os estabelecimentos prisionais se encontravam. Há vários relatórios, documentos do governo, estudos por entidades independentes que comprovam exatamente isso. E, portanto, acho que aqui o importante é percebermos como é que ultrapassamos esta situação para conseguir avançar e conseguir efetivamente dar as condições, não só ao nível dos recursos humanos, mas também ao nível das infraestruturas, porque tenho a certeza que ninguém aqui presente, ou pelo menos vou falar por mim para não estar a extravasar, que também ninguém quer que os reclusos vivam que nem animais, e sabemos também que é, infelizmente, muito, muito isso que acontece um pouco por todos os estabelecimentos prisionais do país. E, portanto, acho que são aqui dois temas que nós temos de ter em atenção. Por um lado, aquilo que temos ao nível das infraestruturas e dos recursos humanos, nomeadamente, obviamente, os guardas prisionais que estão manifestamente em falta e que também não têm as condições necessárias. Por outro lado, a dignidade da vida humana e, portanto, salvaguardando que há o mínimo de condições de dignidade para as pessoas que estão reclusas e estão à guarda do Estado nos estabelecimentos prisionais. Passando aqui às questões, eu gostava de vos perguntar que avisos e de que forma foram feitos por vós, representantes sindicais, à Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais e ou à tutela, nomeadamente ao Ministério da Justiça, quanto às condições de segurança dos vários estabelecimentos prisionais, à falta de efetivos que garantissem a sua segurança e à falta de condições para o desempenho das funções e em que momentos é que isto foi feito. Perguntava-vos, se possível, e sei que têm uma limitação de tempo, mas era importante percebermos qual é que é a linha de comando que deve ser seguida numa situação deste género. Quem é que notificam? De que forma? Relativamente à demolição das torres de vigilância, acho que já responderam a essa questão, que sem dúvida contribuiu para este evento, mas há uma questão que levantaram e que eu gostava que fosse desenvolvida, nomeadamente a questão da rede elétrica. Então existia uma rede elétrica que, pelos vistos, não podia operacionalizar-se, não só porque a luz ia abaixo, mas também por questões de segurança. Havia, sim, uma rede de detectores de movimento, mas que também não estavam a funcionar. Se pudessem clarificar essa questão, o que é que existe efetivamente ao nível de protocolos de segurança e em que estado é que eles se encontravam à data do evento? Quantos guardas tem a prisão de Val dos Judeus no total, se souberem responder a esta questão, e quantos é que estão efetivamente disponíveis para trabalhar em Valdos Deus, sabendo nós também que do corpo todo há uns quantos que não estão ao serviço por várias razões, seja por baixas, licenças, etc. Portanto, os protocolos de segurança ao nível do funcionamento que não estavam a ser cumpridos à data da invasão, portanto, dos protocolos de segurança que é suposto existirem, o que é que estava a ser cumprido e o que é que não estava, que sugestões têm ao nível das atualizações que devem ser feitas, tanto no regulamento interno da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, como do Estatuto dos Guardas Prisionais, que acham que devem ser feitas para garantir mais condições de segurança e de trabalho no desempenho das vossas funções, o que é que podia ter sido efetivamente feito, além do investimento nas infraestruturas e nos recursos humanos para evitar esta fuga, se há mais alguma coisa que pudesse ter sido feita e que não foi, e como é que sabemos também que estão previstas, penso que o número seja este, mas depois os senhores podem me corrigir, 700 saídas por reforma até 2025 do corpo da guarda prisional. Se não for este o número, por favor, corrijam. O que é que está a ser feito, que seja do vosso conhecimento, para colmatar a saída destes efetivos até esta data, que é já daqui, no próximo ano? Há uns quantos problemas que não são exclusivos de Valdos Deus, que abrangem, obviamente, outros estabelecimentos prisionais. Sabemos que, por exemplo, no EPL há alas de 200 pessoas que têm apenas dois guardas, se possível, dentro do pouco tempo que têm. Se fosse possível darem mais alguns exemplos, situações gritantes deste género, como, por exemplo, haver toda uma ala fechada em tiros porque não há dinheiro para reparar a vedação, as idas ao hospital em que se tem de chamar a PSP porque senão o estabelecimento fica apenas com guarda. Estas situações gritantes, pudessem dar alguns exemplos daquilo que se passa nos vários estabelecimentos prisionais, acho que era importante para todos termos noção daquilo que é a realidade do dia-a-dia nos estabelecimentos prisionais em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Eu fui agora tolerante com o tempo, porque na apresentação do requerimento não usou todo o tempo que dispunha. Passamos ao tempo do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Fábia Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar os senhores presidentes dos sindicatos da Guarda Prisional, dizendo que a crítica é muito bem-vinda. Todas e todos nós temos as nossas convicções políticas, a nossa filiação partidária, vossas excelências têm as vossas, é assim que se vive em democracia e encaixamos isso com a naturalidade do debate democrático. Eu queria começar por perguntar a vossas excelências que balanço é que fazem da fusão entre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e a Direção-Geral de Inserção Social, porque esse assunto tem sido pouco debatido. Em 2012, quando se fez esta reforma, enfim, quando se fez este corte, não se fez reforma absolutamente nenhuma, porque todos os relatórios que vieram posteriormente levantaram, no mínimo, dúvidas sobre esta mesma fusão. Mesmo a atual ministra quer, pelo menos, revisitar isso e pedia a Vossa Excelência, dentro da disponibilidade de tempo que terão, que explicassem porque é que, no vosso entendimento, é um erro. Porque é que uma estrutura centralizada, com uma cadeia de comando identificada, altamente hierárquica, é potencialmente incompatível com uma estrutura, como é o caso da reinserção social, que está mais dividida pelo território, mais pulverizada e que tem uma natureza completamente diferente, sendo certo que uma coisa são os serviços prisionais, stricto senso, outra coisa é o papel dos técnicos de reinserção social, e queria ouvir Vossas Excelências um bocadinho mais sobre o que é que, no vosso entendimento, esta fusão foi errada e deve ser revisitada, e porque é que, ao contrário do que se disse, que simplesmente se ia acabar com as FIAs, acabou-se por degradar os serviços prisionais e a reinserção social, porque há uma relação dialética entre isto, e ao contrário do que se disse, não se acabou simplesmente com as FIAs, em alguns casos até aumentaram as FIAs. Segundo ponto. Nós queremos subscrever a necessidade da valorização da carreira dos guardas prisionais e também do acesso à habitação. O esforço humano que é exigido é gigantesco, não só da disponibilidade, como da pressão, como da responsabilidade que Vossas Excelências têm, porque o Estado mete sobre os vossos ombros a responsabilidade das pessoas a quem o Estado priva de liberdade porque foram condenadas. E à luz dessa responsabilidade deve também corresponder o conjunto alargado de direitos que vos tem sido negado e que legitimamente têm reivindicado e que devem ser atendidos. Por isso eu pergunto também em que condição é que estão a rede de apoio à habitação que Vossas Excelências deviam ter direito. Por outro lado, queria perguntar também o balanço que fazem de todo o, de toda a fita do tempo, sem me alargar, do que se passou em Vale dos Judeus. Ou seja, se reconhecem nas primeiras palavras da ministra, em que identificam que houve falta de comando. Já percebemos que vossas excelências dão muito enfoque à questão das torres de vigia, subscrevemos essa preocupação, não faz sentido haver a possibilidade de haver uma rede eletrificada e ela não funcionar, isto é sintoma de uma política orçamental errada que se reflete no sistema prisional, como se reflete no Serviço Nacional de Saúde, que é o facto de quando o Estado poupa ou não deve poupar, os serviços falham, os profissionais não são valorizados e confrontamos-nos com casos como Vale dos Judeus, mas onde eu acho que devemos aproveitar a oportunidade de ver para lá da escada e para ver lá da fuga, ou seja, como é que nós evitamos que os problemas estruturais que os serviços prisionais têm, que o edificado prisional tem, de uma vez por todas, se cria um consenso alargado na Assembleia da República para olhar para dentro das prisões. Isso é, sem dúvida, olhar para as condições de trabalho dos homens e das mulheres, para as condições em que boa parte da população prisional está detida e que várias vezes envergonha o Estado e a República Portuguesa, porque é incompatível com os tratados internacionais e com a lei nacional, porque viola a dignidade da pessoa humana. Eu queria instar vossas excelências que dessem exemplos concretos dos casos, para lá dos relatórios, onde isso é mais grave e como há uma correlação direta entre os direitos, as condições de trabalho que vocês têm e a degradação das condições de segurança. Ou seja, garantir condições de segurança no serviço prisional anda de braço dado com garantir o cumprimento dos direitos humanos, como creio que sugeriu. Por último, e queria instá-lo, referiu que várias das nomeações feitas, creio eu, para diretores das prisões e mesmo para a Direção-Geral dos Serviços Prisionais de Reinserção Social, são feitos não pela competência, mas o que referiu, vou usar a sua palavra, por lobby, e queria convidá-lo a concretizar isso, porque isso a ser assim é uma realidade que deve ser denunciada, está no espaço certo, é assim no campo democrático. Se tiver denúncias concretas para fazer, queria instá-lo a fazê-los, porque elas são graves. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Passamos ao PCP. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado. Queria saudar, cumprimentar os dirigentes sindicais aqui presentes, sejam bem-vindos. E queria fazer uma primeira consideração, tendo em conta aquilo que referiram no início relativamente à responsabilidade da Assembleia da República. Efetivamente, a nível governamental existe um princípio que é o da solidariedade governamental. Todos os membros do governo são responsáveis pela totalidade da política efetuada. No plano da Assembleia da República, os deputados assumem e devem assumir inteiramente, e nós assumimos inteiramente, as responsabilidades que os portugueses lhes atribuírem. E aí cada um no seu lugar, uns, enfim, naturalmente em democracia é assim, apoiando as opções do partido do governo, outros na oposição, mas todos terão de assumir as responsabilidades que os portugueses atribuírem e nós em momento algum fugimos às nossas. E no que se refere, na estrita medida das responsabilidades que os portugueses entenderam por bem atribuirmos, o que em determinadas alturas nos tem permitido fazer um acompanhamento pessoal mais direto, designadamente assim, do sistema prisional, noutras alturas, como a atual, com menor dificuldade, tendo em conta o menor número de deputados. Eu queria dizer que o grupo parlamentar, há muitos anos que acompanha a situação do sistema prisional, temos muitos anos de contacto direto e estreito com as várias direções dos sindicatos, designadamente do Corpo da Guarda Prisional, com atenção aos seus documentos, às suas propostas, procurando acompanhar e visitando os estabelecimentos prisionais. Eu creio que não haverá nenhum estabelecimento prisional no nosso país que não tenha sido visitado por deputados do PCP ao longo destas décadas de democracia. Antes da democracia havia, enfim, prisões que, como se sabe, o Partido Comunista Português tinha contacto com elas por outras razões. Não é isso que é para aqui chamado. Mas em democracia, naturalmente que eu próprio, enfim, visitei um conjunto muito significativo de estabelecimentos prisionais, várias vezes o estabelecimento prisional de Lisboa, várias vezes o estabelecimento prisional de Coimbra, de Leiria, de Alcoentro e Vale dos Judeus, de Passos de Ferreira, Custóias, Santa Cruz do Bispo, enfim, por aí. Ponta Delgada, e não é por acaso que sublinho Ponta Delgada, creio que é talvez um dos casos mais extremos de degradação do sistema prisional. E, portanto, conhecemos as condições das prisões, não só por ouvir dizer, também por ouvir dizer, pelo contacto que temos tido com os dirigentes sindicais, mas conhecemos, visitámos no local e apercebemos das condições que se vivem no sistema prisional, das dificuldades para as quais os guardas têm vindo a alertar ao longo dos anos em matéria das respectivas condições de trabalho, que se refletem depois também nas próprias condições de reclusão, mas também a nível de segurança, que aliás há que reconhecer que tem sido um alerta que o sindicato tem feito ao longo dos anos, mas também outros aspectos, como a degradação do parque de viaturas, enfim, vários problemas. Mas também é justo dizer, Sra. Deputada Mariana Leitão, que nas regiões portuguesas existem casos de degradação, que já aqui referi, mas os reclusos não são tratados como animais. E creio que isso é bom também ser dito. Não é? Agora, Vale dos Deus, no tempo que ainda disponho. Eu visitei a cadeia de Vale dos Deus em 2009, em abril de 2009. E na sequência dessa visita, dirigi uma pergunta ao Governo, era na altura Ministro da Justiça, o Dr. Alberto Costa, era um Governo do Partido Socialista, alertando para a degradação das torres de vigilância de Vale dos Deus. Estávamos em 2009. Porque fui lá e vi. Eu repeti essa pergunta ao Governo em 2016. Era Ministra da Justiça, a Dra. Francisca Van Dunen, porque o problema não tinha sido resolvido. A evolução que houve daqui para cá foi terem sido demolidas. Não é? Foi terem sido demolidas, o que é uma forma estranha não é uma forma estranha de resolver o problema, é uma forma de não resolver o problema, porque efetivamente, e essa é uma questão que importa pôr, eu creio que vale a pena refletir sobre isso. Ou seja, se para as condições do sistema prisional, se é preferível ter um sistema de videovigilância com 200 câmaras e com um número muito exíguo de funcionários a vigiá-las, ou ter torres de vigilância que permita a visualização pessoal da área circundante do sistema prisional. Porque esta não é uma questão de sumenos, não é? Porque, por vezes, para substituir as pessoas pela tecnologia nem sempre dá bom resultado e nesta matéria parece que não dá bom resultado. Parece. E, portanto, convém apurar isso e ver qual é a situação existente nos vários estabelecimentos e a opinião que os próprios guardas prisionais tenham acerca disso, das melhores condições de garantir a segurança do sistema prisional. Era esta a questão que eu queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Passamos ao livro. Sr. Deputado Paulo Moaes, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo naturalmente também por agradecer aos Srs. Presidentes dos sindicatos pela exposição que fizeram e pela disponibilidade. Partilhamos também das preocupações, que parece que são gerais e que não haverá ninguém que não tenha esta preocupação neste momento com este estado das prisões. Não é uma situação nova, não é informação nova, mas ainda assim é importante que pelo menos não se deixe o assunto esmorecer. Relativamente às condições de segurança, queria começar por perguntar se tem alguma informação se após a fuga alguma coisa já mudou, ou seja, se foram tomadas algumas medidas para garantir que não se volta a repetir, reforço de pessoal, reforço de algumas medidas de segurança, se também perceber se efetivamente as únicas medidas de segurança que existiam era para além da vedação e do tal sistema de detecção de movimento que não estaria a funcionar, e da videovigilância, se eram apenas estas as medidas de segurança, portanto, quando tenham conhecimento, que existiam naquele estabelecimento prisional. Preocupam-nos também as condições de habitabilidade dos estabelecimentos prisionais em geral, deste em específico. Não, também não é uma situação nova. Portugal já tem sido condenado múltiplas vezes em instâncias internacionais por atentar contra a dignidade humana pela falta de condições das prisões. No relatório de atividades da Provedoria de Justiça de 2023 vinha uma referência muito específica relativamente ao estabelecimento prisional de Vale dos Deus, especificamente sobre o acesso ao direito à água e ao saneamento básico, que referia uma situação que nos parece enfim, da maior gravidade, relatando cortes de água entre as 7 da tarde e as 7 da manhã, com frequência, e que esta situação já seria do conhecimento da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e do Instituto de Gestão Financeira e dos Equipamentos da Justiça, mas, pelo menos até à data do relatório, ainda nada teria sido feito. Portanto, perguntava também se têm conhecimento se esta situação já se alterou. Também relativamente a uma questão que colocaram e também já foi aqui referida, qual é o impacto, na vossa opinião, da forma como são nomeados os cargos de direção das cadeias, que é por nomeação do diretor-geral, não existem esses concursos, é uma forma que já foi designada de um sistema feudal. Que impacto é que isto tem na gestão das prisões, nas condições de segurança, enfim, na tal linha de comando que aparentemente, neste caso em específico, não aconteceu e que poderá ter contribuído para esta fuga. Depois, também a questão da falta de profissionais, da falta da atratividade da carreira. Não sei se o concurso que estava pendente de despacho do Ministério das Finanças se já foi lançado, mas a minha pergunta não é especificamente sobre isso, é sobre o acordo que se chegou com o Governo, se consideram que ele é suficiente para resolver este problema, ou seja, se vai tornar, na vossa opinião, esta carreira atrativa e se vamos poder começar a recuperar aqui o tempo perdido em termos de número de efetivos. Depois também a questão da fusão ou da eventual separação da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e da Direção-Geral de Reinserção Social. Referiram na intervenção, foi referido que teria sido uma má decisão porque se daria demasiado, ou seja, se haveria um foco excessivo na parte da reinserção social que deixaria a parte dos serviços prisionais para segundo plano. Perguntava-lhes também qual é a avaliação que fazem desta fusão, o que é que pensam que também se poderia ganhar voltando ao que existia antes de separação e se efetivamente, porque a percepção que temos também da parte da reinserção social é que ela também não está a funcionar e, portanto, eventualmente esta fusão pode ter até tornado ambas as áreas inoperacionais. E, por fim, para terminar, aquilo que a Ministra anunciou na sequência deste episódio foi a realização de auditorias. Vamos esperar uns meses, vamos fazer uma avaliação. A verdade é que, no nosso entender, quer dizer, o diagnóstico já está feito. Ou seja, nós já sabemos onde é que são os problemas, já sabemos...
Tente concluir, senhor.
Vou terminar, senhora Presidente. Já sabemos onde é que é preciso investir e perguntava-lhes também qual é a vossa opinião sobre esta matéria. Acham que é preciso fazer uma auditoria às condições de segurança e perceber o que é preciso mudar ou é isso já está feito? Obrigado.
Muito obrigada, senhor Deputado Paulo Moás. Concluímos esta ronda com o Grupo Parlamentar do CDS. Senhor Deputado João Pinho de Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Presidentes dos Sindicatos, agradecer aqui as explicações que nos deram, o contributo que deram e também, do ponto de vista público, o contributo que têm dado para o esclarecimento destas matérias. De facto, Sr. Presidente do Sindicato Nacional referiu, e é verdade, tinha estado na Assembleia com vários grupos parlamentares, o nosso foi um deles e, portanto, temos perfeita consciência daquilo que nos transmitiu e, infelizmente, não podemos ficar totalmente surpreendidos com aquilo que sucedeu, embora todos obviamente desejássemos que não tivesse acontecido, mas eu queria começar por colocar algumas questões que têm a ver com o Vale dos Deus e com questões operacionais, porque eu não interpreto as palavras da Sra. Ministra quando diz que há uma sucessão de erros e falhas como estando a falar exclusivamente de questões humanas. E, portanto, eu tenho visto uma interpretação que supostamente isto é tirar a culpa para os guardas prisionais e responsabilizar pessoas. Não acho nada que seja isso. A sucessão de falhas, por exemplo, tem a ver com o sistema e com a operacionalidade do sistema. Primeira pergunta, quando se desativam torres de vigilância, sendo essa decisão certa ou errada, e se substitui esse meio de monitorização por câmaras, isso pressupõe o quê do ponto de vista das câmaras, quantas câmaras e quantos homens para verem essas câmaras, e pressupõe ou não que, ao mesmo tempo que as câmaras estão ativas, esteja ativo também o sistema de sensores. Se pode funcionar um sistema de câmaras sem sistema de sensores, com a mesma garantia de segurança. E, portanto, se não foi aqui, desde logo, incumprido, não só cometido um erro na desativação das torres, como incumprido aquilo que estava definido como sistema de substituição do funcionamento das torres, e, portanto, se estamos a falar de falhas, são falhas, desde logo, operacionais do sistema e não necessariamente das pessoas. Depois, também, muito importante para nós, até porque primeiro começou por haver uma ideia de que as câmaras também poderiam não estar a funcionar ou que não estaria ninguém a vê-las, quantas são as câmaras ativas? Se as câmaras que estão ativas permitem monitorizar todo o perímetro com garantia de eficiência na fiscalização, e se o número de homens que está a ver essas câmaras é adequado a poder fazer essa vigilância. Depois também, já não em relação a Vale dos Judeus, mas a outras cadeias, eu fiquei muito impressionado na reunião que tivemos com a questão de haver prisões que durante a noite têm 3 ou 4 guardas, e isso não tem a ver exclusivamente com a questão da dimensão ou com o número de presos. Eu, quando ouço falar de muita estatística relativamente a estas matérias, quero dizer que isso para mim vale pouco, quer dizer, nós dizermos que temos um número de guardas por preso que estatisticamente compara bem, temos um número de estabelecimentos prisionais que não compara sequer. Portanto, isso destrói logo a questão da estatística do número de guardas por estabelecimento prisional, que só o facto do estabelecimento prisional estar aberto exige um determinado número de guardas para o perímetro, que não estão afetos diretamente à questão da segurança relativamente aos presos. São muitas questões que convém saber antes de falar só de estatísticas, como se isso fosse comparável a todos. Já foi feita alguma coisa para estes estabelecimentos que à noite estão com 3 ou 4 presos, com 3 ou 4 guardas, e se o caminho deverá ser reforçar, ou com a dificuldade que há de reforçar do mais depressa possível fechar esses estabelecimentos para que não haja esta situação de vulnerabilidade? É uma pergunta para não voltarmos a ter surpresas desagradáveis, porque não é só as fugas. Um estabelecimento prisional poder ser atacado é algo que deve preocupar também, independentemente de se representar fugas ou não. E depois aqui uma questão de transparência também. Nós não temos aqui conversas redondas e chegarmos a uma altura, estamos todos a favor, achamos todos as mesmas coisas, queremos todos proteger, mas depois, no discurso que temos sobre políticas públicas, afinal, falamos da parte da reinserção social muito mais do que da parte da segurança, e depois ficamos muito surpreendidos que afinal depois as coisas na segurança não funcionem. E, portanto, quando olhamos para relatórios internacionais, só olhamos para a parte da dignidade, que é importante e que é relevante, esquecemos completamente a parte operacional e a parte da segurança, e depois, ai meu Deus, nestas alturas, não... E sinceramente, do nosso ponto de vista, é uma pergunta muito objetiva. A questão da fusão ou da existência de duas direções gerais, para nós não é o mais importante, independentemente da decisão que se venha a tomar, mas a questão da política é: podem os estabelecimentos prisionais funcionar devidamente se houver na política pública uma prioridade à reinserção e uma desvalorização da segurança? Isso é viável? Com uma ou com duas, mesmo que haja duas direções gerais, se a prioridade for à reinserção e a segurança for desvalorizada, isso é possível? E uma última questão ainda relativamente à interação com o Governo. Se aquilo que está, o processo negocial não está concluído, ao contrário do que já aqui foi dito, nem os sindicatos nem a Sra. Ministra disseram que estava concluído, concluiu-se uma primeira parte que era o mais básico, que era a questão do subsídio de risco, e agora há toda uma negociação. E eu, a pergunta que faço relativamente ao recrutamento é se este caminho permitirá de facto dar alguma atratividade, sabendo nós que isso damos como adquirido, que para já ainda não está adquirido. E, portanto, que essa atratividade ainda não está conquistada, se o caminho pode permitir que venha a estar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo excesso.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Passamos então à intervenção final dos Srs. Presidentes dos sindicatos. E dou a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Tem até 5 minutos.
Em primeiro lugar, Sra. Presidente, peço imensa desculpa. Não foi por uma questão de educação que os meus pais, graças a Deus, deram-me educação. Peço imensa desculpa por não chamar seus deputados, mas as nossas desculpas não nos diminuem, tornam-nos mais fortes. Em primeiro lugar, pegando já aqui numa pergunta que todos os seus deputados fizeram, a fusão DGRSP, para nós, no primeiro dia, foi um casamento com um divórcio anunciado. Ponto. Não podemos juntar, como dizia a nossa saudosa e falecida ex-procuradora-geral da República, a doutora Joana Marques Vidal, não se pode juntar o punitivo, entre aspas, nós não estamos para punir, é uma força de expressão, com a reinserção. Não é viável, de todo. E está explicado durante 12 anos que está falido. Está falido. Voltando aqui, a senhora deputada, doutora Isabel Moreira, falou aqui crucificar o corpo da guarda prisional. É normal, somos o parente mais pobre do sistema. Mas o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional está forte e conseguiu-se fazer representado desde o primeiro momento pelo nosso advogado, que acompanhou todos os nossos colegas, testemunhas, visados, arguídos, desde o primeiro minuto até ao último, no processo disciplinar. No processo judicial, informações que temos através do nosso advogado, não há nada contra nós, felizmente. No judicial, vai acabar por haver, poderá haver ou não, porque as escalas, a movimentação de guardas para ir ocupar outros lugares, porque não há guardas, em guardas prisionais, nós fazemos 7 ou 8 funções no mesmo dia. Temos colegas em TIRS, que já tive o gosto de ser acompanhado por uma senhora deputada, Mariana Leitão, peço desculpa, fomos a TIRS, já fomos também com o Chega ao Porto, fomos ver e houve uma colega que disse à sua deputada que faz 9 quilómetros dentro daquele estabelecimento prisional. 9 quilómetros, num horário normal de trabalho. Parece estar a correr 10 quilómetros de uma corrida. Mas é o normal no corpo da guarda prisional. Pegando também na parte disso do crucificado, nós fazemos-nos representar e garantidamente que não vai haver botes expiatórios, não vai ser o corpo da guarda prisional. Eu interpreto as palavras da senhora Ministra da Justiça e, felizmente, sou uma pessoa dedicada à minha profissão, como eu digo. Eu acompanhei a conferência de imprensa da Sra. Ministra imediatamente na conferência de imprensa e depois acompanhei a intervenção que a Sra. Ministra teve na RTP1 sobre a situação. E a Sra. Ministra foi muito clara, a cadeia de comando referia-se, e ela disse-o publicamente, do Sr. Diretor-Geral ao Diretor do Estabelecimento Prisional. Não somos nós cumprimos ordens. Nós cumprimos ordens. O guarda prisional é o elo mais fraco, a gente compreende, mas neste momento não é, porque enquanto eu estiver à frente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, não vai ser. Eu sei que fiz muitos inimigos durante estes dias porque às vezes dói mais uma verdade do que mil mentiras, é um facto. Faço inimigos aqui hoje também porque vou falar dos diretores nomeados por favores. É verdade, não há concursos para diretores em Portugal das cadeias. São nomeados por escolha. São nomeados por escolha. Antigamente havia a carreira de diretor prisional. Neste momento são nomeados por escolha. Pronto. Infelizmente alguém escolheu que era assim e nós não temos nada a ver com isso. Quero que fique aqui bem claro que eu quero a separação do corpo da guarda prisional da reinserção social. É a minha posição desde o primeiro dia. É a minha posição desde a fuga e já o disse publicamente e digo aqui na Casa Mãe da Democracia. Nós exigimos a separação do corpo da guarda prisional da reinserção social. Ponto. Só assim é que funciona o sistema prisional português. Como eu já disse várias vezes, nós somos especialistas em segurança prisional. É a nossa profissão. Não somos doutores, nós somos especialistas em segurança prisional. Os únicos do país que percebem o sistema prisional português. Peço imensa desculpa por ser duro nas palavras, já disse que não vim aqui porque já estamos um bocadinho cansados, entre aspas, cansados no bom sentido, de estar sempre a repetir as mesmas coisas, porque de uma vez por todas vão ter que nos ouvir, porque não nos vamos calar e não vamos parar. Se não for aqui em Portugal, será na União Europeia. Nós temos que resolver o problema do sistema prisional português. Não adianta virmos aqui agora apontar os defeitos, estão lá, a fuga aconteceu, há defeitos, há problemas graves nas cadeias. E eu vou respondendo a tudo ao mesmo tempo, porque peço imensa desculpa aos senhores deputados e à senhora Presidente, porque é mais fácil para mim, devido ao pouco tempo que eu tenho. Há cadeias, efetivamente, que à noite têm um guarda. Eu vou dar o caso de Chaves. Chaves, uma noite tivemos que pedir à PSP para nos ir buscar um preso ao hospital, porque não tínhamos guardas prisionais, não deixávamos a cadeia sem ninguém. Sabe o que é que aconteceu? Tenho 5 testemunhas do que eu vou dizer. Fui alertado para ter cuidado com o que digo, porque ter um guarda, tenho que ter cuidado com o que dizem. Não tenho que ter cuidado. Eu não fui eleito pelos meus colegas para ter cuidado com o que digo. Tenho que medir as palavras que digo, tenho que respeitar toda a gente, mas tenho que dizer as verdades. É por isso que eu fui eleito presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional. Quanto às cadeias a nível nacional, não há nenhuma cadeia em Portugal, a nível nacional, que funcione com mais de 10 guardas à noite. Nenhuma. E mais, temos cadeias em Portugal, as mais pequenas, que funcionam com 2, 3, 4 guardas e com sorte. Temos cadeias de alta segurança que funcionam com 4, 5 guardas. Porquê? Porque não há meios. O Sr. Deputado João Almeida falava-me em fechar estabelecimentos prisionais. Eu não concordo, nem estou aqui para falar sobre isso. Isso é uma avaliação que o Governo tem que fazer. Terá sempre a nossa posição quando isso acontecer. Mas digo já que não concordo, tem que haver medidas para resolver o problema da segurança e não é fechando cadeias que se vai resolver. Porque nós depois vamos ter outro problema maior, que é a deslocação de pessoas, homens. Os seus deputados, o ano passado, estiveram na subcomissão de reinserção social e serviços prisionais, fez uma visita à Ponta Delgada. Não foi de surpresa, porque aquilo foi tudo anunciado, andaram a limpar a cadeia, andaram a convocar guardas para trabalhar e, por incrível que pareça, os seus deputados ficaram ficaram cercados dentro da camarata que nós, Sindicato Nacional, intitulamos como uma camarata de uma cadeia da América do Sul. Isto é que devia preocupar. É uma camarata onde estão à média de 40, 50 reclusos, todos no mesmo espaço, têm, e os seus deputados, alguns tiveram hipótese de ver, não sei se está aqui algum seu deputado que tenha estado lá dentro, têm de um lado a cama, de um lado o armário e um corredor a meio. O sindicato tem feito uma enorme pressão para aquilo fechar. Sabe o que é que está a acontecer? Vai lá um avião da Força Aérea, traz 20 ou 30 reclusos, no dia a seguir estão lá outros tantos, se for preciso. Isto é que é preciso ter coragem. Portugal pagou nos últimos 5 anos cerca, mais ou menos, 900 mil euros de multas ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por condições desumanas que se vive nos estabelecimentos prisionais. Eu ouço aqui falar de muita coisa, a Amnistia Internacional, ouço falar, os ataques constantes ao corpo da Guarda Prisional, que eu já pedi pessoalmente ao Sr. Representante da Amnistia Internacional em Portugal para me receber, para falarmos, porque não é só ouvir uma versão. Numa história há três versões. Há a minha, há a do outro e há a verdadeira. São três versões, não são duas, são três. Há três versões e a nossa nunca quiseram ouvi-la, a não ser os seus deputados, felizmente, que ainda conseguimos que a Casa Mãe nos ouça quando pedimos reuniões. Às vezes, algumas com dificuldade, temos que insistir mais um bocadinho e chatear porque somos chatos por natureza. E essa, há três versões. É importante, de uma vez por todas, e eu, há um bocadinho, a Sra. Presidente chamou-me a atenção, e eu sei quais são os deveres da Assembleia da República, porque eu sou uma pessoa dedicada, não estudei, mas sou dedicado. E sei, e eu a minha força de expressão, e eu disse que estava um bocado emocionado porque eu defendo a minha profissão com unhas e dentes, porque o que eu quis dizer é que os seus deputados representam partidos que por norma estão nos governos. É isto dizer, não é chamar a responsabilidade a quem está aqui sentado, não. É dizer que os seus deputados representam os partidos. E se não forem vocês a ajudar-nos a resolver o problema, quem vai ser? Nós não somos. Apesar de agora termos ganho aqui uma força extraordinária ao conseguir demonstrar de uma vez por todas o que é o sistema prisional português completamente falido. Falou-se aqui no sistema de comando, do comando das cadeias. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu continuo a admirar-me é que devemos ser o único sistema prisional, não digo do mundo, porque os países de ser o mundo têm pior do que nós, os vulgares que a gente diz de ser o mundo. Nós somos o único sistema prisional português da Europa que quem chefia as cadeias ao fim de semana e à noite são guardas. Está aqui uma colega que é guarda principal, chefia uma cadeia, à noite. Chefia uma cadeia, agora vai ter uma diretora que tem meia dúzia de dias de serviços e vai dirigir uma cadeia. Não sei se é por conhecimentos, se o que é. Não tenho a ver com isso, que eu não estou cá para nomear ninguém, porque eu não nomeio ninguém, sou guarda prisional. Voltando aqui às cadeias de comando, eu vou-lhe ser muito sincero, naquele dia em Val dos Deus, felizmente, havia um chefe a trabalhar naquele turno. Mas no dia a seguir, não esteve a chefiar ninguém, teve um guarda. O Sr. Diretor, a Sra. Ministra disse que tínhamos um Sr. Diretor em substituição, o adjunto, mas não tem plenos direitos. É preciso dizer isto. O Sr. Diretor estava reformado, a não culpa não é da Sra. Ministra, atenção, e quero aqui que fique bem claro que, e peço desculpa ao PS, mas a Sra. Ministra do PSD foi a única, desde que eu estou no sindicato há 4 anos, que nos recebeu, já vamos em 12 reuniões com a Sra. Ministra. São bem-vindas, conseguimos 2 acordos. Sim, Sr. Deputado João Almeida, fechámos o acordo no dia 12, do sistema de avaliação, que bem repôs justiça ao corpo da guarda prisional, que estávamos subjugados, é mesmo assim, subjugados a quem nos dirigia para termos boas notas. Eu tenho 23 anos de guarda, até quando entrou a avaliação por a subida por avaliação, deixei de ter muito bom. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque o que eu digo aqui, digo no meu local de trabalho. Não tenho medo das minhas palavras. Às vezes um bocadinho emotivas, mas também fui obrigado durante estes últimos tempos a mudar a minha emoção.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por interromper. Não era para o limitar no tempo, porque penso que todos reconhecemos que, de facto, o assunto é da máxima importância, só porque, de facto, algumas perguntas ficaram por responder. Portanto, eu pedia-lhe que, com toda a tolerância de tempo que temos, que pudesse responder àquilo que ainda não teve resposta.
Sim. A senhora deputada do Chega, Vanessa Barata, falou das condições de estabelecimentos prisionais. Felizmente vocês tiveram a hipótese de ver connosco antes da fuga, uma semana, e eu até disse que se espero, e a doutora Cristina estava aí, não sei se recorda, eu disse isto lá em frente aos meus colegas, espero que não tenha que acontecer como em Cabo Verde, para olharem para nós, e na semana a seguir aconteceu. Cabo Verde tinham fugido reclusos para tomarem decisões no sistema prisional português. Só espero bem não ser acusada de eu ser um mentor da fuga, porque para mudar o sistema prisional português, agora para quebrar um bocadinho de gelo, não é? Para mudar o sistema prisional português foi preciso fugir em presos em Portugal. Eu disse várias vezes, felizmente, nenhum colega meu detectou fisicamente, porque senão hoje estávamos aqui com uma braçadeira preta no braço, porque aquelas pessoas que foram lá fizeram um assalto a uma cadeia, não foi uma coisa vulgar, foi um assalto a um estabelecimento prisional. Eles foram com pistolas metralhadoras, eram 5 pessoas e quem aparecesse era abatido, não tenham dúvidas nenhumas. Não, não estamos aqui a brincar, aquilo parece um filme, mas é isto que aconteceu. Quanto ao aumento, os guardas de baixo em Bolos de Deus têm cerca de 120 guardas, mais ou menos, porque também não tenho números precisos, são muitos guardas a nível nacional, mas posso-lhe dar o efetivo a nível nacional. Nós somos cerca de 4 mil guardas, fazem falta 1.500 para isto funcionar. A média de guardas é 48.3 de idade, a média de chefes é 57.35. Este é o nosso efetivo de guardas prisionais. Claro que, infelizmente, temos que andar. Temos muita falta de chefes e comissários, mas também temos uma falta enorme da base de guardas. A linha de comando, como se fala aqui, eu vou-lhe dizer uma coisa, e não está cá o meu colega da Associação de Chefias, mas vou dizer aqui uma coisa. É de louvar o trabalho que se faz com os poucos chefes que temos. Ainda, os que estão a trabalhar ainda vão fazendo trabalho, porque é de louvar, porque são muito poucos. Voltando aqui... O balanço de feito de Bolos de Deus não foi feito nada até agora. Eu queria que ficasse aqui clarificado para os senhores deputados, porque eu disse isto na minha primeira intervenção, a rede nunca foi eletrificada. Eu estive lá em 2002, a minha carreira começou em Bolos de Deus, a rede nunca foi eletrificada, porque se fosse eletrificada, que país que respeita a Carta dos Direitos Humanos era Portugal, se tivesse uma cadeia com rede eletrificada. A rede não é eletrificada, é uma rede laminada em que as pessoas que entraram lá cortaram a rede porque não há guarda. Se tivéssemos torres, as pessoas não se conseguiam aproximar da cadeia. O complemento da torre, sistema de videovigilância e os postes, eu, como disse, trabalhei lá, por isso, Bolos de Deus, eu falo com conhecimento de causa. Os postes é, para quem passar pelo poste, dispara um alarme na câmara de videovigilância. Pronto. Quanto ao sistema de CCTV, de Ciresp, que se falou... Eu continuo a dizer que a senhora ministra não foi bem informada, peço imensa desculpa, mas é a verdade e eu ia ter hipótese de lhe dizer a ela. Não foi da nossa intenção dizer que tínhamos que ligar para aqui, para ali, com um botão, não. A GNR e a PSP têm um comando nacional que está a trabalhar 24 sobre 24 horas, onde as comunicações caem lá todas. No sistema prisional português, a central, a dita central do sistema de Ciresp funciona das 8 às 19, de segunda à sexta. É isto que eu quis dizer do Ciresp, que fica aqui também claro que eu nunca disse do que era. Mas também vou deixar o meu colega responder, senão ele não tem hipótese de falar. Senhores deputados, peço desculpa pelo tempo, senhora Presidente, peço desculpa, mas acho que o sistema prisional português merece mais do que 5 minutos e merece, por favor, peço aqui publicamente, porque não estou a pedir para mim, estou a pedir para uma classe que merece ser respeitada e peço-vos aos senhores deputados, por favor, façam alguma coisa pelo sistema prisional português, porque se não fizerem nada... Daqui a uns dias estamos aqui a falar de guardas mortos, presos mortos, e estamos a falar de coisas muito piores. Por favor, façam algo por nós, façam algo por uma carreira que é nobre, que é de homens e mulheres que são pais de famílias, que queremos que os nossos filhos se sintam orgulhosos da profissão que o pai e a mãe têm, e queremos, amanhã, no concurso 225, voltem a concorrer 7 ou 8 mil, como era antigamente. Muito obrigado, mais uma vez obrigado. Ah, só para terminar, eu tenho aqui a solução dos serviços prisionais. Como eu disse, emocionei-me um bocadinho, mas está aqui comigo, porque eu, volto a dizer, eu fiz o trabalho de casa. Está aqui o estudo permanente do Observatório da Justiça, encomendado pelo governo anterior, um estudo muito exaustivo, feito pelo Observatório. Está cá tudo da solução dos serviços prisionais, está na internet, mas eu quis trazer pessoalmente para entregar à Sra. Presidente, para poder facultar, porque esta é a solução do sistema prisional português.
Eu agradeço ao Sr. Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, em abono do rigor, direi apenas que se compreende mal a referência aos 5 minutos, quando na verdade dispôs de 20 para expressar os pontos de vista que teve por pertinentes e, portanto, daria agora a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional para a sua intervenção final.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser conciso porque as perguntas foram muitas e o meu colega já entrou aqui numas áreas, portanto eu vou tentar não me repetir, mas as perguntas que me foram feitas diretamente eu vou respondê-las. Em relação às torres, quando o Sr. Deputado João Santos me perguntou sobre a situação das torres, eu tenho 30 anos de serviço e tenho alguma experiência nisto. Portanto, as torres de vigia, para que as pessoas compreendam como é que funciona, as torres de vigia têm um guarda armado lá dentro. os reclusos pensam 2, 3, 4, 5 vezes antes de tentar qualquer coisa, se souberem que está lá um guarda armado. Se tiverem lá só as câmaras, eles só têm que anular a situação do guarda que estiver, porque nós podemos dizer assim, está um guarda no pátio a guardar. Se um dos reclusos simular uma situação qualquer, esse guarda tem que acompanhar o recluso à enfermaria. Aquele recreio fica sem ninguém. Portanto, mas se tiverem lá as torres funcionam. As torres vigia, por muito que se diga, não sei quem é que se lembrou disto, é uma questão economicista, é a visão que o corpo de guardas tem, é uma questão economicista. Não há guardas, porque neste momento, agora vamos supor, num mundo perfeito, nós conseguiríamos construir torres nos estabelecimentos todos, as torres que estão danificadas ou que não estão... Não temos guardas para preencher as torres. Não temos guardas. Pronto, não há meios humanos. Porquê? Porque os guardas prisionais fazem o seguinte, os guardas prisionais são guardas prisionais, acompanham os reclusos à escola, acompanham os reclusos nos recreios, acompanham os reclusos para os ginásios, acompanham os reclusos para a psicóloga, acompanham os reclusos para as educadoras, acompanham... Portanto, os guardas fazem tudo, na maioria dos casos, que não tem nada a ver com a segurança. É aqui que há a grande divergência entre a DGRSP, que na forma como ela está, entre a segurança... entre portanto, a segurança e a reinserção social. Se tivermos um comando em que a preocupação seja a segurança, ele diz assim, epá, não há guardas, não se faz. Que é o que acontece noutras forças. Epá, não há guardas, não se faz. A segurança do EP está em primeiro lugar. Porque já ouvi aqui dizer que, pronto, foi só uma fuga. Foi só uma fuga, pronto, é verdade, só aconteceu uma fuga. Mas eu agora pergunto assim... que é uma maneira muito portuguesa de ver as coisas. Foi só, e se essa pessoa, se essas pessoas lá fora matam alguém, qual é a responsabilidade que nós temos, que esse indivíduo estava à responsabilidade do Estado português e essa pessoa lá fora matou alguém? E depois gostava que essas pessoas respondessem a essas famílias realmente o que é que... Não estamos a falar em matar, violar, pronto. Como já aconteceu, darem-me saídas precárias e eles saem cá fora e violam 2, 3 mulheres e pronto, porque as precárias foram mal dadas. Mas pronto, em relação às torres, as medidas a propor, nós não temos que propor, temos que avaliar, mas realmente a separação entre... há coisas que funcionam mal. A reação, realmente a junção das duas instituições foi mal. Os estabelecimentos prisionais, não temos que anular estabelecimentos prisionais, nós temos que os substituir por estabelecimentos novos, no mesmo local, ou perto, porque também eles têm outras valências dentro das próprias comunidades, e para não fazer com que as famílias se distanciem, fazem como em Espanha, o indivíduo é até colocado nas ilhas, portanto, se quiser visitá-lo tem que apanhar o avião, acho que isso também não está correto. Portanto, isso é uma situação que realmente devia ser corrigida. Construir estabelecimentos novos, porque eles estão completamente obsoletos em todos os sentidos, nas celas, nas estruturas, nos meios humanos, portanto, são situações que têm que se corrigir. Em relação à deputada do PS, à senhora deputada do PS, a doutora Isabel Moreira, o rácio, respondendo aqui, que isto já foi dito várias vezes, nós estamos a comparar um Mini com um Ferrari. Isto é, lá fora temos Ferraris e podemos fazer rácios. Nós podemos fazer uns rácios de uma forma de funcionamento de um Ferrari com um Porsche. Não podemos fazer de duas formas. E porquê é que eu digo isto? Porque lá fora os estabelecimentos são praticamente automatizados. Precisam de muito poucos guardas. Cá não. Os estabelecimentos têm muitos postos a preencher. O rácio que deve ser feito é número de postos a preencher versus número de guardas, que é o que não se faz. E depois, como salvaguarda, o PS sempre teve esta postura, sempre que negociávamos com as situações com o governo, principalmente do PS, a conversa era sempre a mesma. Não, porque realmente o rácio, comparativamente com os outros países na Europa, é mais baixo. É mais baixo, precisamente, eu estou a explicar porque é que cá não funciona. Porque realmente o rácio deve ser feito número de guardas, número de postos e não número de guardas versus número de reclusos. Pronto, acho que aqui também já respondi, porque eu estou agora... Em relação aos protocolos de fugas, eu preferia não responder esta pergunta por uma questão de segurança, porque eu penso que isto depois vai ser... aliás, há informações aqui que eu prefiro não passar, porque vai ser... Eu não posso responder
o
porque senão...
O Sr. Presidente está no tempo de resposta e, portanto, podia que continuasse.
Pronto. As torres giram... A criminalidade aumentou. Se a criminalidade aumentou, aumentou, sim, senhor. Nós sentimos-lo no dia-a-dia, porque a tipologia de recluso em Portugal está a mudar. Eu, quando entrei para o sistema, eu entrei em 95... Tínhamos a maior parte dos reclusos eram toxicodependentes, hoje em dia não, são membros de gangues organizados e são indivíduos muito mais violentos, que não têm qualquer consideração pela vida humana e, portanto, são eles organizam-se. O caso, por exemplo, do Linhó, temos esta situação que nunca se conseguiu corrigir, que é, eles pertencem a gangues cá fora, são miúdos novos e são colocados no mesmo EP, onde se tornam a reorganizar dentro do próprio estabelecimento. Isto é uma situação que nunca, também é difícil de se resolver, mas realmente a criminalidade aumentou porque a tipologia de recluso é muito mais grave, muito mais perigosa. E é uma situação, por exemplo, tivemos a fuga, passado um dia ou dois, tivemos a tentativa de interceção de uma viatura celular no Porto, mas já tinha acontecido aqui em Lisboa, há 3 anos atrás, tentaram a mesma situação. São situações, como eu digo, eu não me vou prolongar, eu peço imensa desculpa, mas há situações que eu não vou aqui dizer, porque isto depois é transmitido e pode às vezes dar ideias. Se confiamos no sistema, realmente nós confiamos no corpo de guardas, eu vou ser muito sincero, nós olhamos pelas costas uns dos outros todos os dias e o sistema prisional funciona por carolice dos guardas que ainda estão ao serviço, porque há muitos guardas que já não aguentam e têm que pôr baixo. E, portanto, o sistema funciona porque um guarda faz a função de 4 ou 5. E, realmente, nós sentimos seguros quando estamos uns com os outros e protegemos as costas uns dos outros. Só assim é que isto funciona. Caso contrário, o sistema já tinha caído há muito tempo. Aqui... Em relação à linha de que... O Sr. Deputado Mariano Leitão falava sobre a rede elétrica e os sensores de movimento. Eu, por acaso, não sei se nunca funcionou. Eu aqui não consigo ser preciso como tu. Eu sei que nunca ouvi falar da rede estar a funcionar. E os sensores de movimentos, como a maior parte dos sistemas nos estabelecimentos, não têm manutenção e então não funcionam. Vou dar um exemplo aqui quando se fala nas condições, por exemplo, no estabelecimento onde eu estou, os elevadores não funcionam há 10 anos, o que faz com que as coisas sejam carregadas à mão, o que faz com que as senhoras que vêm de cadeira de rodas para visitar os filhos têm que fazer um percurso muito maior para conseguir chegar à visita, à chuva, como ontem, por exemplo, porque não temos condições e não há dinheiro para pôr os elevadores a funcionar. Em relação à rede de apoio à habitação, eu estive numa reunião há 2 anos no Ministério da Justiça.
Senhor Presidente do Sindicato, o Senhor Presidente já duplicou o tempo e, portanto, eu pedia que neste momento se cingisse às questões que têm diretamente a ver com o objeto do requerimento.
Foi aqui, foi a pergunta que me foi feita.
Mas está relacionado com a evasão de vales judeus.
Então, pronto. Em relação ao balanço da fita de tempo que aconteceu, é uma questão de segurança, também não me vou estar a pronunciar sobre o que aconteceu, até porque já estão inquéritos a funcionar sobre isso. Em relação às torres versus videovigilância, a videovigilância, para que as pessoas compreendam, a videovigilância funciona como complemento à segurança. Portanto, elas funcionam como um complemento às torres de vigia, principalmente porque, por exemplo, as torres de vigia à noite não têm, não tem a visibilidade, não tem a visibilidade com uma torre, com uma câmara que tenha infravermelhos, mas durante o dia a torre substitui, em termos de maximiza muito mais a segurança portanto, comparativamente com a videovigilância. Se alguma coisa mudou, não, é típico dos serviços prisionais. As condições dos EPs, isto não tem a ver com a questão em si. Então eu praticamente já respondi às perguntas todas.
Na medida em que o Sr. Presidente mostrar que tem, portanto esteja à vontade.
Mas aqui já falámos sobre as auditorias, já falámos sobre a carreira, se é atrativa, que realmente para chamarmos guardas para isto não é atrativa e não há medidas para as fazer. E basicamente é isto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Presidente pede a palavra para que efeito? Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se estão de acordo. Faça favor, Sr. Presidente.
Peço imensa desculpa, mas ficou eu agora, apanhei aqui. O Sr. Deputado João Almeida falou do sistema de videovigilância de Val dos Deus. São mais de 200 câmaras espalhadas por 8 monitores, onde o guarda tem que selecionar 2 ou 3 câmaras para controlar as visitas, porque não temos guardas. E estamos a controlar o tráfico de droga nas cadeias através das câmaras de videovigilância ao fim de semana. O meu colega estava lá um guarda, as câmaras estavam todas a funcionar, e nós controlamos o tráfico de droga pelo sistema de videovigilância porque não temos guardas. Não tenho problema nenhum em dizer isto, que não incorre nenhum crime, nenhum processo disciplinar. É assim que funciona o sistema prisional português. Nós temos apanhado droga em Caxias, em Val dos Deus, em todo o lado, através do sistema de videovigilância. Estavam a funcionar. Um guarda só é humanamente impossível. Basta vermos que as televisões passam de vez em quando, aquele montão de câmaras que eles têm que ver, que um guarda, se estiver concentrado numa, não vê mais nada. Por isso, se nos querem apontar as culpas por causa de não termos visto as câmaras de videovigilância, sou o primeiro a assumi-las como representante do Corpo da Guarda Prisional. Sou culpado. Se for por aí, somos culpados. Fora isso, não temos culpa nenhuma.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O tempo desta audição foi largamente ultrapassado e foi-o para que as senhoras e os senhores deputados fizessem todas as perguntas que quiseram fazer e para que os senhores presidentes respondessem a todas as perguntas que quiseram responder. Portanto, estamos todos cientes daquelas que tiveram resposta e das que não tiveram resposta. Vamos continuar esta sucessão de audições relacionadas com o mesmo tema ao longo do dia da manhã. Renovo os agradecimentos aos senhores presidentes. Agradeço muito às senhoras e aos senhores deputados e à equipa de apoio da primeira comissão. Até amanhã. Muito obrigada.